Entre os dias 3 e 5 de junho, o Congresso Nacional recebe o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, evento realizado desde 2015, que este ano conta com a participação de 31 casas legislativas e cerca de 150 parlamentares de outros países. Neste ano de 2025, o Brasil ocupa a presidência do BRICS, com o lema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável, e tendo como um dos temas prioritários as mudanças climáticas. Nós vamos conversar agora com a consultora do Senado, Laís Sacramento, especialista em meio ambiente, sobre o debate dos temas relacionados com as mudanças do clima no Fórum do BRICS. Laís, quando a gente pensa no financiamento climático, né, um dos temas que tem sido mais discutido nesses últimos tempos, né, e o que se diz é que ele hoje está muito aquém do que é necessário para que realmente a gente possa enfrentar este problema. Agora, da onde que vem esse dinheiro? Qual é o volume necessário para que a gente possa ter realmente ações consistentes para enfrentar as mudanças do clima?
O seu questionamento, ele traz pelo menos três pontos muito importantes. O primeiro deles é a relevância de um financiamento climático. É preciso que a gente entenda que para promover qualquer mudança no sentido do enfrentamento dos desafios climáticos, é indispensável o investimento, é indispensável, portanto, o financiamento. E este valor realmente é elevado. A atual estimativa é em torno de 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035. Só que o último acordo mais recente realizado na COP29 no ano passado ficou em torno de 300 bilhões de dólares por ano até esse prazo de 2035, que é um valor muito inferior ao pretendido. Então, resta essa dúvida, né? De onde vem esse valor? Para que ele se destina? E o primeiro ponto, que seria a fonte, vem dos países desenvolvidos e também dos bancos multilaterais e, claro, também parcerias público-privadas.
Agora, o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, não é? Ele partiu do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? O que significa que os países que contribuíram mais para essa situação que nós vivemos hoje, em tese, deveriam ser os países mais comprometidos com esse financiamento? É isso?
Exatamente, é esse o raciocínio. Quando nós falamos em responsabilidades comuns, porém diferenciadas, inicialmente nós chamamos a atenção para o fato de que o meio ambiente é um bem comum e os efeitos sobre ele se distribuem em todos os espaços, independente da divisão territorial. Só que nós precisamos entender também que os efeitos da mudança do clima chegam nos países de formas diversas e as contribuições dos países também são diferentes. E é partindo dessa premissa que nós pensamos também em diferentes responsabilidades no financiamento. Nesse caso, os países desenvolvidos, tanto por sua condição financeira atual, quanto também por sua responsabilidade histórica na emissão de gases do efeito estufa, têm uma responsabilidade superior àquela verificada para os países em condição de vulnerabilidade socioeconômica.
Agora, você falou também dos bancos multilaterais, né? E a gente tem o Banco do BRICS, foi criado em 2014, e me parece que há uma expectativa, já uma promessa deles, de que até 2026, 40% da carteira de investimentos vai ser destinada a projetos sustentáveis e de transição energética. Então, eu penso que esse tema da participação do Banco do BRICS nesse financiamento deva vir à tona, não é?
Exatamente. Primeiro é importante a gente pensar que os bancos multilaterais, eles têm um papel fundamental porque esse financiamento é coletivo. Então, pensar na destinação dos recursos de forma integrada e dialogada é fundamental. No caso do BRICS, nós temos países com uma relevância muito grande em termos de população, em termos econômicos, em termos também de perfis de emissão de gases diversos, o que estimula a pensar em soluções adequadas para cada perfil. Então, o Banco do BRICS é muito importante na perspectiva do financiamento climático, sobretudo pelos países que ele representa e aos quais ele dá voz. E há, de fato, esse intento, essa iniciativa em promover o investimento em projetos que sejam sustentáveis, voltados principalmente para o desenvolvimento sustentável, para uma transição energética justa e também para apoiar, nesse contexto, os países em desenvolvimento.
E o Brasil, Laís, que experiências o nosso país tem para apresentar nesse Fórum do BRICS em termos de ações, de iniciativas, de projetos exitosos no enfrentamento das mudanças do clima?
A posição do Brasil é relevante no cenário global, um país muito representativo do ponto de vista da sua biodiversidade e da conservação do patrimônio natural. especialmente com a relevância da Amazônia, um bioma que tem a sua área majoritária localizada em território brasileiro. Nesse sentido, o Brasil desponta, para além de sua posição estratégica, também com um posicionamento estratégico. No ano passado, nós tivemos uma meta audaciosa da nossa contribuição nacional, a NDC, de uma redução de 59% a 67% dos valores que a gente tinha em 2005. Então, realmente é uma meta arrojada. E essa meta, ela não é só exposta, ela tem também sido estruturada, busca-se a implementação. E nessa seara, o legislativo ganhou importância muito grande na definição dos instrumentos que vão viabilizar a execução dessa política, como, por exemplo, o Plano Clima. Então, o Brasil, para além de ser intrínseca e naturalmente importante, ele também tem se projetado no cenário político em função das decisões, dos projetos que têm sido feitos no nosso país.
Bom, nós estamos aqui no Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso, ele tem um papel, digamos assim, na consecução dessas políticas a nível nacional para o enfrentamento das mudanças do clima. Então, eu te pergunto, que papel tem o Fórum Parlamentar do BRICS nesse contexto mais amplo, não é, do BRICS? Porque a gente tem a reunião que nós vamos ter aqui em Brasília do Fórum Parlamentar do BRICS, mas depois vai ter a reunião propriamente dita do BRICS, não é isso?
Exato. Normalmente, quando nós pensamos nos eventos maiores como o BRICS e o G20, pensamos no evento em si, mas sempre há trabalhos que precedem e trabalhos de natureza parlamentar. No caso do BRICS, nós vamos ter o Fórum Parlamentar, que, como você colocou aqui, vai acontecer no início de junho, e ele é muito importante porque todas as medidas e ações que são executadas nos países inevitavelmente passam por seus parlamentos, dada a importância fundamental que essa estrutura tem nos países. Esse é o momento de se discutir ações integradas, trocar experiências e boas práticas parlamentares, definir e identificar instrumentos que são relevantes e também, de certa forma, orientar as discussões dentro de temas que são pertinentes. Por exemplo, os eventos extremos da natureza que acontecem com como uma consequência imediata, a mudança do clima, a questão da desertificação, a questão também da poluição, enfim, temas que já são discutidos de modo geral, mas que se revelam muito importantes para a atuação parlamentar dentro da agenda climática.
O Brasil propôs quatro eixos prioritários, né, para o grupo de trabalho sobre meio ambiente do Fórum do BRICS. Você pode falar um pouco para a gente desses quatro eixos?
Um dos primeiros temas prioritários para essa discussão é a questão da desertificação, da degradação do solo e das secas. Embora o nome já diga quais são os temas, é muito importante detalhar um pouco, porque essas são questões que atingem de forma muito firme e até desigual os países que estão em desenvolvimento, sobretudo os segmentos da sociedade em vulnerabilidade socioeconômica. De forma resumida, quando a gente fala em seca, nós estamos lidando com aspectos que são cruciais. A gente fala sobre produção de alimentos, a gente fala sobre disponibilidade hídrica. Nós falamos também sobre os eventos adversos que atingem a população. Então, esse é um tema fundamental. O segundo tema seria a questão da gestão dos resíduos sólidos, especialmente no caso do plástico. Por quê? Em que pese, quando a gente fala em resíduos plásticos, nós pensemos logo em copos plásticos ou embalagens, os microplásticos estão distribuídos de forma indiscriminada em toda a nossa vida. Então, essa produção elevada de plásticos tem um impacto muito grande, sobretudo para os ecossistemas marinhos, que são os, vamos dizer assim, receptáculos finais dessa produção. Então, é muito importante que, para além de pensarmos o reuso, a reciclagem, a redução, pensemos também na destinação adequada, no tratamento desses resíduos. O terceiro tema muito importante são os serviços ecossistêmicos. Nós temos que pensar, pelo menos, em três perspectivas: na preservação, na restauração desses serviços ecossistêmicos e na manutenção, no aperfeiçoamento. E o que seriam serviços ecossistêmicos? Quando nós falamos em serviços, nos vem à mente imediatamente a prestação de algum serviço, um serviço pelo qual nós pagamos. Com a natureza, acaba não sendo tão diferente. É um serviço ecossistêmico que é essa troca entre o ecossistema e a sociedade. Só que muitas vezes nós lemos os serviços ecossistêmicos como prestações tão obrigatórias, tão vitalícias, que nós acabamos esquecendo. A qualidade do ar é um serviço ecossistêmico. A disponibilidade da qualidade de água, os ciclos dos nutrientes, todos esses elementos entram nos serviços ecossistêmicos. Então, por mais que nós não os enxerguemos diariamente na nossa rotina, é muito importante que nós saibamos que para que a vida humana funcione bem no planeta Terra, precisamos preservar e restaurar esse serviço.
E por fim, o último tema, que de certa forma ele é uma corrente entre todos os outros, definidos como estratégicos ou não, que é a perspectiva de uma liderança e uma atuação coletivas para a resolução e enfrentamento das questões
relacionadas à mudança do clima. E aqui nós chamamos a atenção especialmente dos compromissos firmados no sentido da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Por quê? Eles trazem de forma ampla questões imediatamente, digamos assim, ambientais, mas também outras questões que dialogam como cidades sustentáveis, fome, proteção de crianças e mulheres, a questão também da igualdade de gênero, a justiça climática. Então, quando nós dialogamos em relação a esses eixos prioritários e temáticos, inevitavelmente nós dialogamos sobre muitas outras questões que são igualmente importantes e que são bem ilustradas nos nossos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.
Obrigado pela entrevista. Nós conversamos com a consultora do Senado, Laís Sacramento, sobre o debate que vai acontecer aqui no Congresso entre 3 e 5 de junho, durante o Fórum Parlamentar do BRICS.